Foi lançada na última quinta-feira na Câmara dos Deputados a Campanha Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Uma das participantes da campanha, a senadora Lidice da Mata, convidou mais parlamentares a participarem desta luta. Eu converso agora com a senadora, que é do PSB do Estado da Bahia. Bom dia, senadora Lidice.
Bom dia.
Senadora, onde hoje está localizado o trabalho infantil no país? Onde geograficamente e economicamente?
Olha, ele está localizado no país inteiro, né? Agora, ele tem uma predominância, digamos assim, o trabalho no campo, trabalho agrícola, né? E nós lutamos para que possamos erradicar essa forma de trabalho infantil. A meta da campanha é que nós possamos erradicar as principais, as mais degradantes formas de trabalho infantil do ponto de vista do seu esforço físico, né? Então, o trabalho no campo com agrotóxico é uma das metas, porque ele prejudica de duas formas. Prejudica no esforço desenvolvido e prejudica na medida em que ele lida com componentes que podem atacar de forma mais violenta a saúde da criança. O trabalho infantil no campo, o trabalho no lixo e com o lixo, né? O trabalho doméstico, que ainda é muito grande, e esse chega mais presente nas grandes cidades, né? E também nas cidades do interior do Brasil. Então, essas formas de trabalho infantil, elas são as formas que nós consideramos que, em etapa, nós podemos alcançar mais rapidamente e combatê-la.
O mote da campanha esse ano é deixar de estudar é um dos riscos. A senhora já falou aí nas questões de saúde, de trabalhos insalubres para as crianças. A falta de tempo para ir à escola ou o tempo destinado aos estudos mesmo em casa acaba sendo também um dos prejuízos para as crianças, né?
Claro, claro. Eu fui constituinte e nós, na época, debatemos muito essa ideia da proibição do trabalho infantil, e foi muito difícil convencer uma parte de deputados e senadores à época de que era necessário nós introduzirmos essa proibição na Constituição. E por quê? Porque nós viemos de uma tradição de país pobre, onde se considerava, de certa maneira, natural a criança trabalhar com a família, seja no campo como na cidade. Então, eu venho, por exemplo, da Bahia. Na Bahia é muito comum você ver crianças e adolescentes, mas principalmente crianças, ajudando suas mães, suas avós na venda do acarajé, de sol a sol nas ruas ou de sol a sol no final de semana na praia. Aquele é um trabalho extremamente insalubre, né? E que nós estamos acostumados a ver. É meio natural. Mas nenhum de nós, de classe média, submete seu filho a trabalhar. Uhum. Né? Então, nós nos acostumamos com a ideia de que é importante a criança trabalhar para ajudar a família, o que, na verdade, é incorporar um mecanismo, um valor que é o inverso do que a sociedade deve dar à criança. Um outro trabalho que nós consideramos inadmissível é o trabalho nas ruas, justamente esse trabalho nas ruas, né? O trabalho de ser vendedor ambulante, o trabalho de estar nas ruas e se expor aos riscos da rua. Então, essas quatro formas de trabalho foram as escolhidas nesta campanha para que nós possamos, ao combatê-las, também definir metas de superação. O trabalho nas ruas, o trabalho no lixo e com o lixo, o trabalho com agrícola, no campo, com agrotóxico, e o trabalho doméstico.
Uhum. Senadora Alice da Mata, se nós pegarmos aí a nossa história, nós vamos ver que esse assunto é um assunto que se debate já há pelo menos 100 anos, desde a proclamação da República, nos movimentos trabalhistas, essa era uma preocupação, a questão na época de regulamentação do trabalho infantil. Hoje evoluiu para a proibição do trabalho infantil. Mas como é que está hoje, senadora, o trabalho do poder público em cima disso? Por que não conseguiu ainda se erradicar esse trabalho? A senhora que comentou que na Constituinte já foi discutido esse assunto e ali existia uma resistência dos próprios parlamentares. Hoje essa resistência parece menor, não é?
Hoje essa consciência está mais clara, né? A partir, inclusive, da proibição, o enfrentamento dessa questão, embora ainda exista muito no subconsciente popular a ideia de que não é nada demais. Uhum. Então, outro dia, debatendo esse assunto, uma pessoa me disse: não, mas nós encontramos o pai no interior e perguntamos: e seu filho? Ele disse: está bem, trabalha aqui comigo na roça, mas ele estuda, estuda, e ele brinca, brinca. Então é como se isso fosse uma permissão para trabalho. Na medida em que o menino estuda, ele está cumprindo o seu dever, né? E que ele brinca, ele também está tendo direito, digamos assim, à diversão e à vida. Enquanto que não é essa questão, porque os nossos filhos nós não tomamos, volto a dizer, nós não tomamos esse mesmo parâmetro. Eu não vejo filho de ninguém de classe média trabalhar, não é? Porque, na verdade, nós compreendemos que o tempo das nossas crianças deve ser integralmente dedicado ao aprendizado, à diversão. A diversão também faz com que a criança aprenda. Então, há um sentido de que nós compreendemos de que quem não precisa, entre aspas, de sustentar a sua família, pode brincar e pode dedicar seu estudo. E quem tem dificuldade de manutenção da família deve começar a trabalhar. Volto a dizer, é uma inversão do papel. A Constituição avança não só quando proíbe o trabalho infantil, mas quando define claramente o papel dos pais e da família na sustentação, no provimento da vida dessas crianças. Uhum. Então não é possível inverter a situação. A criança vai trabalhar para sustentar a sua família, que tem direito ou que tem dificuldade de sustentação. É claro que há uma inversão completa das funções na sociedade. Então, como você disse, há mais de 100 anos se discute essa questão. Porque quando é colocada, quando a mulher é puxada para integrar-se à produção econômica no mundo, principalmente a partir da Revolução Industrial, ela leva aquilo que é parte dela, digamos assim, nesse universo, né, doméstico, de divisão das tarefas sociais, das tarefas de trabalho, né, que é o filho. Então, as crianças entram no mercado de trabalho, quando entram para a produção industrial, com uma exploração enorme, imensa, de sua capacidade e de sua força de trabalho, que é menor do que a de um adulto. É preciso que se ressalve essa questão.
Certo. Isso é um rompimento de algo que vem de gerações, porque normalmente esses pais que a senhora coloca como que acham normal os filhos trabalharem, normalmente já começaram trabalhando na faixa dos 10, 12 anos ou antes, não é?
Claro, claro. Vem da ideia dos servos, né, que trabalhavam nas terras e desde criança eram acostumados, passava de pai para filho, embora os nobres não trabalhassem, muito menos os seus filhos. E vem também da escravidão, né, numa sociedade como a brasileira, que viveu 150 anos de escravidão, também é comum imaginar a maioria do povo escravo, negro, trabalhando, seus filhos trabalhando sem direito algum, enquanto os filhos dos donos dos escravos não eram submetidos a nenhum tipo de trabalho. Então, se você for olhar na base dessa sociedade dividida em classe, quem trabalha é a criança pobre, é a chamada criança das classes despossuídas. Uhum. E é preciso, no século XXI, com novos desafios para a humanidade realizar, entender que definitivamente nós precisamos livrar as nossas crianças do fardo da autossustentação e da sustentação de suas famílias.
Senadora Lídice da Mata, muito obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia para todos vocês.
Essa é a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, falando sobre a Campanha Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que foi lançada na última semana aqui no Congresso Nacional e tem este ano como mote a deixar de estudar é um dos riscos.